faz esse evento interessantíssimo, e fascinante, e que me mobilizou muito. E eu pensei em apresentar um pequeno trabalho, devido ao pequeno tempo, sobre um pintor que eu gosto muito, chama Edward Hopper, que todos vocês devem conhecer, porque tem algumas obras muito emblemáticas. E o que, que tem a ver com ambiências compartilhadas? Tem a ver porque o Hopper é um pintor de abismo, né? É um pintor de uma fronteira entre a natureza e a civilização. O Hopper é um pintor que nos mostra, a partir dos anos 20 até os anos 70, o homem tendo que se haver com a cidade, tendo que se haver com a sociabilidade, tendo que se haver com o encontro na cidade. Então, vou contar uma pequena história através das imagens do Hopper, né? Como esse pintor, que é tido como aquele que pintou o American Way of Life, né? Como esse pintor nos traz a cidade moderna. Como é que esse pintor nos traz os dilemas do convívio numa cidade moderna e que se expressa na literatura, se expressa na música, se expressa na pintura, em qualquer manifestação que represente, e isso sempre aconteceu, a própria vida urbana. Né? Nesse sentido, as imagens do Hopper, se tecidas uma ao lado da outra, são muito emblemáticas, porque mostram, revelam uma pergunta, né? O que é a cidade, né? O que se pode na cidade e o que, que o convívio, aonde o convívio vai nos levar. Então, parece ser que, evidentemente, o Hopper era um cara que falava muito pouco, né? No sentido de explicar a sua obra, e cabe a nós tentar traduzi-lo numa certa dicção. E eu fiz esse trabalho tentando me perguntar qual o elemento central na história que o Hopper nos conta. Né? E talvez eu possa dizer que um dos elementos estruturadores da pintura dele, mesmo que ele não queira, se eu levantá-lo da tumba e perguntar, Hopper, você fez isso? Ele vai dizer, absolutamente, você deliou. Mas, depois que o autor põe sua obra no mundo, não é mais dele, é do mundo, e o mundo a interpreta como pode. Né? Eu tentei interpretá-lo nessa dicção, onde o elemento central talvez seja a dimensão da sexualidade. E dentro da sexualidade, a questão do erótico. Né? Ora, a cidade é um lugar de encontros ou desencontros. Né? A cidade é um lugar onde as pessoas se aproximam de maneira insuportável. A cidade obriga ao convívio, a não ser que você queira ser um eremita. Normalmente, o eremita vai para a caverna ou vai morar no campo. Na cidade, esse outro é sempre uma interrogação. Esse outro é objeto de decifração. O que o Hopper nos traz é essa questão, quem é o outro? Né? O que eu posso com esse outro? Então, vamos começar devagar pontuando essa pergunta do Hopper. Né? Então, essa imagem que está na tela, do posto de gasolina, é muito curiosa, porque lá dos anos 40, o Hopper já vinha pintando desde o final dos anos 20, ela mostra um posto de gasolina de maneira muito curiosa em frente a uma floresta. Olha, não faz nenhum sentido. Evidentemente, esse lugar é um campo, mas por que o Hopper pôs esse posto de gasolina que é emblemático da civilização? Então, essa tela mostra dois elementos. Do lado esquerdo, a floresta, a natureza. Do lado direito, a civilização e a cultura. O posto avançado da civilização. Né? A pergunta é, quem vai se sobrepor a quem? A natureza, a civilização, ou a civilização, a natureza? Não se sabe. Há uma fronteira, né, mediada por essa estrada que passa em frente ao posto, e o homem no meio do caminho. Né? Esse cara não está aí à toa, né? Ele está fazendo uma coisa do cotidiano, mas ele está espremido entre duas alternativas. Né? O homem vai para a natureza ou o homem vai para a cultura, né? E essa pergunta vai ser reticente no Robert quando ele se perguntar sobre um certo porto, num certo ambiente, que é o ambiente da cidade. A segunda a imagem, bem anterior, antes até de 1912, é uma pequena cidade americana. E é curioso, porque parece que o Hopper, ele vai a Paris, ele estuda, ele vê os impressionistas em Paris e fica, de alguma maneira, marcado pelo Velho Mundo, mas marcado pelo avesso, porque o Velho Mundo está dado, o Velho Mundo está construído. Ele volta para a América e se pergunta o que se pode no Novo Mundo, né? O que é possível no Novo Mundo, né? E o Novo Mundo é a cidade, as cidades americanas, a cidade dos arranha-céus. Eles perguntam o que é possível e tenta entrar na cidade, decodificar essa cidade. Então, essa foi uma das primeiras tentativas dele entrar na cidade, e ele não entra direto na grande cidade. Ele entra numa pequena vila. Por quê? Porque na pequena vila ainda tem a dimensão da comunidade, né? A ideia da família, a ideia quase que do mesmo. A grande cidade é o fim dos vínculos de sangue, o fim dos vínculos de compadrio, o fim da proximidade familiar e é o desconhecimento do outro, né? Aqui é uma imagem de transição, Sombras Noturnas, de 21, e ela é bem curiosa. É um simples passeio noturno, né, que esse cidadão está fazendo, né, e ele se defronta com uma sombra muito ameaçadora. Essa imagem é feita de cima para baixo, o ângulo de visão dela, a imagem está dividida em dois pedaços e dá uma dramaticidade muito grande, o ângulo que ele tomou da direita para a esquerda. E o que, que esse cidadão tem em frente assim enquanto passeia nas sombras de uma Nova York, que é uma grande cidade? Ele tem a sombra de uma árvore, banal, né, cotidiano. Mas isso parece ser muito ameaçador. Eu traduzia, o Hopper vai dizer que não, evidentemente, eu traduzia como uma presença ainda da natureza ameaçando, entre aspas, a cidade, né? Essa sombra é uma fronteira sem dúvida nenhuma. Ele tem que cruzar essa sombra, né? Então, ele está no caminho dessa árvore que projeta a sua sombra e a indagação é se ele vai conseguir atravessar ou não. De novo, o dilema do posto de gasolina entre a natureza e a civilização. O que haverá do lado de lá da sombra, né? Que perigos essa cidade, né, no limite com a natureza, pode apresentar a pessoa? Aqui, essa pintura do domingo de 1926 remete um pouco já para dois aspectos da cidade, né? Um, que é o sujeito numa situação muito introspectiva, muito subjetiva, né? Quase que num ato reflexivo, sozinho, quase que a gente sente ele pensando, e atrás do cenário da cidade, né, quase que se impondo sobre ele, né? E aqui é uma dúvida, né? Qual dos dois vai prevalecer, né? Qual a importância do homem na escala muito menor do que a cidade, qual a importância do construto da cidade? Então parece que ele faz esse jogo de forças entre uma certa subjetividade que se internaliza no sujeito e uma objetividade que se expressa no construto da cidade. Essa imagem de 27 é muito importante, porque aí o Hopper já está um pouco resolvendo as questões dele com a cidade. A pergunta é a cidade? A cidade é o destino da humanidade? Ele diz, é sim, não tem volta atrás. A cidade, uma vez se apresentando ao homem, não há o recurso de volta atrás, não há o recurso de volta à natureza. Então, essa imagem expressa de maneira bastante clara, porque 3/4 da imagem estão tomadas por diferentes gerações de prédio. Hopper está contando quase que uma história urbana aí. Esse prédio adiante, no estilo eclético, europeu, francês, fala de um certo momento, prédio vermelho, de um segundo momento de prédios ainda baixos, né, talvez de moradia, e um terceiro momento, o arranha-céu atrás que está cortado pela metade. Então tem aí uma pequena história, uma narrativa da cidade que ele conta, de transformação dessa cidade, e esses prédios todos enquadram uma pequena praça da qual só se vê a sua organização, uma pequena relva, né, um resto de natureza. Então ele dá o nome à cidade para esse quadro, né, expressando de maneira muito clara, né, o quanto esse construto humano, essa artificialidade, essa mineralidade da cidade vai se impondo enquanto essa natureza, que é natural num primeiro momento, né, ela vai sendo subsumida a esse contorno urbanizado. É, evidentemente que o Robert vai falar de uma natureza humana também. Se ele está preocupado, num primeiro plano, com uma natureza natural, num segundo momento, ele vai falar dessa natureza humana, isso é, desse repertório de afetos que o ser tem dentro de si. Portanto, na minha opinião, o que o Hopper pinta é a condição humana na cidade. Esse é o grande tema dele. E aqui ele vai fechando o foco dele, né, da cidade como um todo, para um certo aspecto, de um certo cotidiano urbano e de um olhar muito significativo que já é um olhar de voyeur, né? O Robert está espiando pelo buraco da fechadura, né? Sem dúvida nenhuma, esse sujeito olhador, né, está olhando a mulher de combinação numa atitude íntima, né? Ela está trocando de roupa, vai sair, e não é à toa, né? É um olhar que se esgueira, né, por entre cortinas e janelas, é um olhar já erotizado, né? Não é à toa que a cor prevalecente é o vermelho. E no fundo, ali no chão, quase que amarelo, existe um chofage, né, aquela coisa de esquentar no chão, um aquecedor, né? E essa cortina à esquerda esvoaçando suavemente, então tem toda uma ambiência aí que ele cria para um corpo, né, para um corpo que está para a cidade já. O corpo começa a aparecer dentro da cidade. Aqui já é uma situação na vida pública, num restaurante, embora um espaço privado, né, com uma certa dimensão de público também. Dois casais, né, a mulher, o foco do nosso olhar vai para a boca dela, pintada com um vermelho berrante, né, mas ela parece um ser muito pouco vivo, né, muito amortecido, uma aparência muito amortecida pela maquiagem, talvez, e muito estática. Mas, curiosamente, para contrapor a isso, tem outro plano da pintura, que é o lado de fora. Evidentemente, é um restaurante japonês onde se come chop suey. E esse cartaz aí, em vermelho, e o vermelho não é à toa, que pisca e brilha, quando ele escreve chop suey, parece que ele está escrito sex, sex, sex. Se você bater o olho, parece que é isso mesmo. Então, assim, há dois planos nessa pintura. O lado de dentro, de uma certa intimidade, de um certo silêncio dos corpos, de um contato muito pequeno ainda, de um certo medo dessa intimidade, dessa troca, e um plano do lado de fora que pisca no cartaz, que atrai para a rua, para a vida pública, para uma possibilidade do erótico. Aqui sim, numa imagem de 44, o pintor pinta a mulher nua, né, quase indefesa, né, diante de uma janela, e ele não faz por menos, manhã na cidade, né? Evidentemente que do outro lado da janela está a cidade e provavelmente estarão os olhares da cidade, os olhares que poderão penetrar por essa janela. Há sempre uma janela na história que o Popper conta. Há sempre um fora, há sempre um dentro, né? O de dentro remete para uma intimidade, mas é uma intimidade muito solitária ainda. Não é uma intimidade compartilhada, né? A rua, mesmo que a gente não queira, é o espaço do compartilhamento. E aqui a janela funciona como fronteira, né? E a pergunta de novo, né? Essa mulher olha a cidade, é a cidade que olha a mulher. O que se desdobra desses olhares cruzados, né? O que, qual é a possibilidade? Por que que essa mulher está nua olhando a cidade, né? O que que ela exprime com seu corpo desnudado? Evidentemente, né, que para além dessa pele, para além desse corpo, Hopper nos remete para uma interioridade, né? E essa interioridade fala de desejo, né? Não importa tanto esse corpo nu, mas o desejo que ele traz, né? Então é a mulher acordando, né, com uma toalha que não cobre nada, ao contrário, revela muito mais do que cobre, né, olhando pela janela e se indagando, talvez, algo dessa ordem do desejo na cidade. Aqui, para mim, essa tela é uma das mais expressivas, né? É bem verãozão, tempo de verão, né? E essa tela é quase que um convite, né? Essa tela mostra uma espera, né? Uma mulher jovem, numa posição curiosa, né? Parece que ela vai descer a rua, mas ela não desceu a rua ainda, ela está nos degraus da casa, ela pode voltar porque a porta está entreaberta. Parece que ela está esperando alguém, mas ela não espera alguém assim, só por esperar. Há uma espera forte, é um tempo forte de espera. E, evidentemente, acho que dá para ver muito claramente, né, a transparência do vestido dela, seja na altura do peito, seja na altura das coxas, né? Há um certo convite a essa intimidade que se reproduz, evidentemente, atrás dela, nessa porta entreaberta, onde quem vai chegar talvez ela convide para entrar. Há também essa janela com essa cortina esvoaçante, né, voando para dentro, como que repercutindo o convite que ela faz. E não fosse por menos, e aí não é delírio meu, isso dá em algumas explicações dos quadros do Hopper. Essa arquitetura é por demais fálica para a gente não ver isso. Ela segura, evidentemente, ela toca em alguma coisa absolutamente fálica, que é essa coluna. Não foi a intenção dos gregos, mas do Hopper foi, né? Ele, de novo, vai dizer que eu estou louco, mas o quadro evoca uma espera de um acontecimento, e é disso que se trata, né? O pintor nos traz essa possibilidade do acontecimento urbano, né? O acontecimento urbano é algo extremamente inesperado. E aí vocês observaram bem ontem na experiência a questão da casualidade, da sensualidade, da intimidade, do desejo. De fato, isso está na rua. Está na rua, mas está muito mascarado. Como diria o Zimmel, né, que estudou a vida mental na metrópole, no começo do século, a gente usa um mecanismo de déjà-vu, né, um mecanismo psicológico para não se deixar tocar por tudo que é, por todos os acontecimentos que acontecem na rua. E esse mecanismo nos protege de um impacto psicológico insuportável, né? Mas alguma coisa em nós está ligado, né? Está ligado de tal maneira que nós não somos indiferentes a todos os acontecimentos urbanos, né? Então, aqui se trata de uma espera de algo que pode ou não acontecer. Então, comumente, eu tenho essa imagem muito forte na cabeça, né? Você pode esbarrar com alguém na cidade que pode ser o amor da tua vida ou pode ser aquele que te assassina, né? Então, o encontro é completamente inesperado. E ele está eivado de possibilidades positivas, negativas, fortes, fracas, eternas ou efêmeras. E aí eu lembro da poesia do Baudelaire, A Uma Passante, né, que o poeta vê uma mulher linda passando, o seu calcanhar super sensual, mas ele sabe que nunca mais vai vê-la na vida. Essa imagem contrasta com outras imagens do Rotter e nos traz de novo o universo da natureza, né, frente ao universo da cultura, né? É uma negra, né, que se impõe de maneira peremptória com esses braços cruzados, com esses peitos enormes, com esse chapelão, com esse vestido vermelho. Ela também, como a mulher de antes, ela parece que vai descer ali a escadinha, mas não desce. Ela se impõe. Ela está nesse, como chama, nesse limiar da porta, mas ela é muito mais presente que o próprio construto da casa, que a própria artificialidade da casa. Num outro plano, nós temos esse cimento, essa base onde a casa se constrói, e uma campina, e o campo. E de novo a pergunta: qual o limite da civilização, da cultura, qual o limite da natureza, do campo aberto, né? E essa mulher talvez faça a mesma pergunta, né? Ela em relação ao limiar da casa onde ela está, né? Eu posso. Ela está muito desafiadora, muito diferente dessa aqui. Tá muito. Essa está na espera. Essa mulher não espera, não. Essa mulher diz: vem que eu quero, né? A atitude dela mostra isso. Então, aqui essa natureza humana se impõe de maneira peremptória. Eu quero, e ainda mais, ela se impõe a essa natureza natural e essa artificialidade da casa, dessa plataforma sobre a qual a casa está construída. Aqui, dialogando com outra imagem, essa imagem mais frágil dessa mulher que trabalha no escritório e parece que está num aquário, essa imagem é curiosa, porque ela parece uma estrela de cinema, está muito bem vestida, é loura, é linda, é delicada, mas ela está subjugada por algo extremamente pesado na delicadeza do corpo dessa mulher, no vestido dela, que é essa arquitetura. Há uma presença da cidade sobre a cabeça dela, dizendo: o enquadramento é esse. O desejo fica aqui preso nessa vitrine, né? Desse vidro. O vidro não tem pervasão, o vidro não tem porosidade. Então essa mulher não é porosa, né? Ela não é porosa a afetos, a encontros, pelo menos no ambiente de trabalho, né? E a cidade que a enquadra está aí sendo isso. Da mesma forma, essa imagem que é muito curiosa, que é um vagão de trem, né? E o que que evoca o trem? O trem evoca uma não territorialidade. Você vai de um lugar para outro. No meio do caminho, coisas podem acontecer, porque você está fora da tua casa, você está fora das tuas raízes. E é curioso porque esse trem tem dois planos. No plano de baixo é um trem muito confortável. No plano de cima parece uma casa feita de cimento e tudo. Esse teto não é um teto de madeira de um trem, né? Isso parece uma casa que diz: vai de viagem, sai do teu território, mas cuidado, precaveja-se dos acontecimentos, cuidado com o outro. Aqui também, né? É um grupo que está de férias, é um lugar no campo, e está nitidamente recortado o plano da natureza.
Seja ansiosa, 3 minutos.
Calma, vou chegar lá rapidinho. As montanhas, a campina, tudo isso, e as pessoas estão sendo iluminadas por um sol, por uma luz natural. Mas é a única coisa, essa natureza está do lado de fora, né? Aqui é um cara debruçado sobre um livro, numa situação de introspecção, e os outros estão sendo banhados pelo sol, mas quase não há corpo descoberto. Estão muito cobertos, né? Então essa passagem para a natureza, para qualquer outra coisa, é complicada. Aqui já é uma situação mais ampla, né? A mulher que se deixa banhar, a cidade está do lado de fora, a fábrica está ali, né? E o sol que simplesmente, e a palavra é essa, o sol penetra. penetra por entre as pernas dela, por entre as coxas dela. Aqui também, essa mulher se dá a ver, com essa roupa entreaberta, a casa em plena natureza, a civilização na natureza, né? E um corpo que se abre para essa possibilidade da natureza. Eu estou indo rápido demais, porque a Regina vai me bater, mas aqui uma mulher numa situação de isolamento, né? Totalmente introspectiva, mas sem contato com o mundo. Né? Aqui, algo interessante. Aqui é uma situação de enlevo, de um casal de namorados, no verão, evidentemente. Está quase acontecendo alguma coisa, né? E o curioso é essa luz aí. É uma luz que não é mais a luz do sol. É a luz artificial, luz elétrica, né? Que ilumina essa cena sensual, quase, né? Tem uma casa para dar pertencimento, para dar raiz, territorialidade, mas tem esse corpo dessa mulher que joga para o lado de fora, que joga para a natureza, né? E essa é a grande questão do Orwell, né? Que acaba com esse quadro, né? Que natureza é essa, né? O que é a natureza humana na cidade? Ou seja, o que é o desejo humano na cidade? E essa última imagem mostra de maneira muito bem, em português, tem várias traduções, gaviões da noite, pássaros noturnos, coisas desse tipo, ela é traduzida assim. E é curiosa, né? Essa é uma imagem muito famosa, é madrugada em Nova York, no centro de Nova York, e há um lugar iluminado, né? Todo o resto está morto, entre aspas. Todo o resto está apagado porque as pessoas estão dormindo. Mas há uma vida que bate. E esse restaurante, esse bar, evoca essa possibilidade desse desejo que sai, que vai além da morte, né? Que vai além do apagamento da cidade e que está piscando, como no Chop Suey, está piscando sempre em algum lugar da cidade. Tem sempre um desejo aceso, mesmo que não seja sob a luz do sol, mesmo que escondido sob a luz elétrica, né? Esse desejo aí está batendo e está lembrando. Tem um homem, tem uma mulher, tem uma cidade, tem um desejo, tem uma interdição. O que pode e o que não pode na cidade. É isso aí.